Boa noite, irmãos. Quanto mais vemos a Deus, mais o amamos. Essa música diz isso. E o nosso objetivo, a nossa intenção essa noite é ver um pouquinho mais a respeito do nosso Deus e amá-lo, portanto, um pouquinho mais através do contato com a palavra dele. Um tema que me fascina há muito tempo, mesmo eu sendo jovem. Um tema que eu gosto muito de refletir a respeito, que me faz sempre pensar um pouco mais, que me desafia, é pensar a respeito da morte. Eu não sei quantos de vocês se depararam com ela recentemente, seja pela perda de alguém próximo ou, enfim, saber de alguém que veio a morrer. Mas a morte sempre é um tema espinhoso, porque ela é, na verdade, uma grande humilhação. Eu não sei qual foi a última vez que você foi a um cemitério. A gente passou recentemente pelo feriado de finados, né? Muita gente vai ao cemitério. Mas ir ao cemitério, talvez um pouco por causa do ministério, que é algo que sempre fez e sempre fará parte da vida de um pastor, mas ir a um cemitério é algo que faz parte da minha rotina. E sempre que eu vou ao cemitério, eu me sinto menor, eu me sinto impotente. Eu fico passeando ali entre os jazigos, né, e vendo as lápides, né, o epitáfio, né, o que está escrito, e vendo as idades das pessoas. É assustador ver num cemitério como tem pessoas que morreram jovens. Outras que viveram muito, você fica calculando a idade, quantos anos será que essa pessoa viveu? Aí eu fico vendo aqueles sobrenomes e pensando, ao ver cada um dos sobrenomes, quantas famílias estão representadas, quem será que está sentindo falta das pessoas que estão aqui? Eu sei, é algo meio macabro, né? Algo lúgubre, mas é algo que me faz pensar em como a nossa vida é curta, em como ela é quase que banal, né? Um sopro, como diz o Salmo 90, ou uma planta que nasce de manhã e à tarde morre. Nossa vida é isso. E ir a um cemitério e refletir sobre a morte me faz pensar nisso. Irmãos, pense comigo. Como faz bem olhar de frente para a morte? Como faz bem ver, avaliar como eu tenho vivido? Quando você vai a um cemitério e vê ali uma lápide e pensa, quanto tempo será que vai passar para que eu esteja ali? E o que que eu vou fazer com a vida que Deus tem me dado? Eu tenho vivido de uma maneira que agrada a Ele, eu tenho desperdiçado tempo. O que que eu vou deixar para as pessoas que ficarem quando for a minha vez de estar ali? Eu acho que é pensando nessas coisas que Salomão disse também, né? Que é melhor entrar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Que o coração triste faz a gente pensar a respeito da vida. Mas, irmãos, pense a respeito da morte. Eu não sei se vocês já foram assustados pelo pensamento do tipo, estatisticamente eu tenho menos tempo de vida do que eu já vivi até aqui. Minha vida está acabando. Qualquer momento Deus pode me chamar. Ou aquele pensamento de que a minha vida é muito frágil. Eu estou aqui hoje, eu posso sair daqui, de repente, se Deus julgar que é a hora, Ele me leva. Seja por meio de que circunstância for. Mas a morte, às vezes, ela se anuncia através de uma doença ou através. Você vai se preparando aos pouquinhos, mas ninguém nunca consegue se preparar de fato para a morte. A gente nunca se acostumou com ela. E às vezes a morte te pega de surpresa, estava tudo bem, tudo normal, de repente você recebe uma notícia que alguém faleceu e, puxa, que susto, como? O que aconteceu? Estava tão bem. E geração vai, geração vem, e a gente nunca vai se acostumar com essa tal de morte. Primeiro porque a gente não foi feito para ela, a gente não foi feito para morrer. A gente morre porque o pecado entrou no mundo. E depois, porque a própria palavra de Deus diz que o maior inimigo é a morte. Por mais que um poeta tente deixar esse tema o mais bonito possível, o cruzar de um rio, o descanso, isso ou aquilo, a morte é um inimigo, a morte é um incômodo. A morte, ela não escolhe pessoas, ela não vê classe social, ela não vê cor, ela não vê nacionalidade, ela não vê nada. A morte, ela pega o pobre, pega o rico, ambos terminam da mesma maneira. A pessoa pode ter o dinheiro que for, ser o mais poderoso que for, ela vai morrer como todos vão morrer. Isso é assustador por um lado, mas na vida de um crente, por mais difícil que seja falar sobre a morte, isso nunca pode ser visto como um tema que eu quero fugir dele, vamos mudar de assunto. Ah, pastor, fala sobre outra coisa, que a morte é um tema chato. A gente não pode fugir desse tema. E nesse sentido eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, em João, capítulo 11, um dos milagres mais conhecidos do nosso Senhor Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. João, capítulo 11. João 11, nós leremos a partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus, João 11, do 20 ao 27. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Esse diálogo acontece no meio do furacão que aquela família teve que enfrentar, que foi a morte de Lázaro. Nós não sabemos de que ele morreu, mas sabemos simplesmente que ele estava enfermo. No comecinho do capítulo 11, Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo. Ele está, no momento em que ele recebe a notícia, ele está a leste do Rio Jordão, próximo a onde João Batista batizava, portanto na região da Pereia, e ele recebe essa notícia, e Lázaro e a família dele moravam em Betânia. Betânia era uma cidadezinha cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho de Jerusalém. Jesus já vinha caminhando em direção a Jerusalém para encarar ninguém menos do que a morte. Ele já sabia o destino dele e ele vinha em viagem em direção a Jerusalém. E ele está lá e recebe a notícia de que Lázaro está doente. O texto bíblico diz que ele fica mais 2 dias e depois vai até Betânia, onde a família morava. E nos diálogos de Jesus com as irmãs, a gente tem a notícia de que Lázaro já estava morto há 4 dias. Portanto, é possível, é difícil a gente determinar isso, mas é possível que Lázaro morreu tão logo o mensageiro saiu para dar a notícia a Jesus, porque a distância era mais ou menos de 1 dia. Então ele saiu, né, viajou 1 dia até onde Jesus estava, deu a notícia, Jesus esperou mais 2, a gente já está com 3. Depois Jesus viaja mais 1 dia para chegar até eles, já está no 4º dia, que coincide com o relato bíblico de que ele já estava morto há 4 dias, quando Jesus chegou. A ressurreição de Lázaro é um dos poucos milagres que João registra, e é um dos mais famosos de Jesus, porque é um dos mais estrondosos também, né? Ele ressuscitou uma pessoa à vista de uma multidão. Jesus ressuscita Lázaro, manda tirar a pedra, Lázaro sai, e é uma cena linda, os irmãos conhecem esse milagre, conhecem o poder desse milagre, né? É um milagre único. Por mais que já tenha havido no Antigo Testamento, outros fizeram, profetas, né? Conta de ressurreição. Mas no ministério de Jesus, ele ressuscita alguém assim. É uma coisa muito forte. Só João conta a respeito desse milagre aqui, da ressurreição de Lázaro. Os irmãos estão cientes também de que os judeus tinham uma crença de que... Isso era uma crença, não era baseada no texto bíblico, era uma crença que os judeus tinham de que quando uma pessoa morria, o espírito dela ficava cerca de 3 dias ali ao redor do corpo, esperando alguma eventual ressurreição, algo assim. Ele não ia direto encontrar Deus, mas ficava 3 dias ali. Isso era uma crendice, o texto bíblico não diz isso, mas era uma crença que havia. E aí então, alguns por causa disso acreditam que Jesus intencionalmente esperou 4 dias para ninguém dizer que isso aconteceu, porque o Espírito estava ali mesmo. Tanto que quando ele manda tirar a pedra, o texto diz que as pessoas apresentam uma objeção a ele, né? Senhor, mas Lázaro já estava fedendo, já está decompondo, já passou 4 dias. E ainda assim ele manda tirar a pedra, ainda assim o milagre acontece. E isso é bem verdade, porque o próprio Jesus disse, é bom que ele tenha morrido para que os discípulos creiam, para que as pessoas creiam. Jesus já foi intencionalmente com o desejo de ressuscitar Lázaro, de fazer esse milagre. Eu acho muito bonito nesse texto de João 11, porque quando Jesus chega até Betânia, Marta diz assim para ele no versículo 21, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E logo depois, quando Marta chama Maria, a irmã dela, para falar com Jesus, Maria também diz a mesma coisa no versículo 32. Maria vai dizer, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E isso me chama muita atenção nesse texto de João 11, porque mostra exatamente a sensação que nós, seres humanos, temos de abandono. A sensação que nós temos de que Deus não estava conosco, sensação de solidão nos momentos mais difíceis da vida. Essas duas irmãs estavam sofrendo, chorando muito porque perderam um irmão. Nós não sabemos a idade de Lázaro, mas até pela amizade que ele tinha com Jesus, é possível que Lázaro não fosse uma pessoa tão vivida assim. Jesus tinha cerca de 30 anos, talvez Lázaro poderia ter um pouquinho mais. Alguém relativamente jovem, elas estavam sofrendo. Mas eu acho bonita essa frase que elas dizem, Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas mal sabiam elas que Jesus, em outros momentos do ministério dele, já havia feito milagres à distância. Os irmãos se lembram disso? Ele já havia curado pessoas à distância. Ele tinha poder sobre a natureza, sobre os demônios. Ele tinha poder sobre a distância. Jesus não precisava estar ali fisicamente. Mas a sensação que elas tinham, o sentimento que elas tinham, era de abandono. Senhor, eu estava aqui e você não estava aqui. Na hora que tudo aconteceu, você não estava aqui. E se você estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Mas não. Jesus queria que tudo aquilo tivesse acontecido. Não é porque ele não estava fisicamente que aquilo não aconteceria. Mas é bonito porque mostra a sensação delas. E falando em sensação, o que é ainda mais bonito é o fato de que no versículo 35, o texto bíblico diz para nós, num dos textos mais curtos da Bíblia, não é o texto mais curto do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses é até mais curto do que esse, 1 Tessalonicenses 5, quando fala para a gente se alegrar sempre. Né? Aliás, é curioso isso, né? Esse texto fala que Jesus chorou e o de Tessalonicenses fala que é para a gente se alegrar. Os dois são curtinhos, mas o de Tessalonicenses é mais curto ainda. Mas voltando aqui, no versículo 35, fechando esse parênteses, diz que Jesus chorou, mesmo sabendo de tudo que ele ia fazer, mesmo sabendo que aquela história não ia terminar daquele jeito. Isso não é um choro falso, isso não é um teatro que Jesus fez, é um sentimento verdadeiro que ele teve, quando viu o sofrimento de Marta, de Maria e de quem estava em volta. Jesus viu o povo chorando, sofrendo, e ele também não se aguentou, ele também se sentiu comovido por aquilo que estava acontecendo. O choro de Jesus foi sincero, e esse choro de Jesus me comove também, porque mostra A intervenção de Deus mostra o quanto Deus se importa com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Ele vê o que acontece e ele não se mantém impassível. Ele se sensibiliza com a nossa dor. Isso é bonito. Isso é muito bonito. O povo fica impressionado e diz assim, o capítulo 11 mostra que o povo fala, vejam como Jesus o amava. Ele está chorando. Jesus chorou, gente. Chorou como nós choramos. Chorou de compaixão. Chorou por sentir a dor que Marta e Maria estavam sentindo naquele momento. E ele chorou também com elas. Não tem como. Ninguém se acostuma com a morte. Eu venho falando isso, ninguém se acostuma. Jesus chorou. Chorou por ver aquele quadro triste, aquele quadro difícil. Chorou como nós também choramos. Para mim está sendo muito importante pregar um texto como esse, porque faz alguns dias o pastor Darcy me chamou e falou, Bruno, eu queria que no domingo, dia 12, à noite, você pregasse, tudo bem? Eu falei, tá bom, pastor, eu prego. E obrigado, Muni. E aí o pastor Darcy falou assim, Bruno, eu queria que você pregasse no dia 12 à noite. Tudo bem, pastor? Aí ele falou, você sabe que eu estou fazendo a série de Eu Sou de Jesus, não é? Eu falei, sei. Aí ele, então, eu queria que você pregasse em João 11, 25, que é o Eu Sou, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando ele disse isso para mim, o meu coração deu uma acelerada dentro de mim. Porque pouquíssimos dias antes dele falar para mim isso, um grande amigo meu, alguns dos irmãos já estão até sabendo disso, que eu venho pedindo oração, um grande amigo meu, também pastor, chamado Sauro, a esposa dele chama Dani, vinham lutando porque o filhinho deles, de 3 anos, chamado Nicolas, foi diagnosticado com leucemia em fevereiro desse ano, e eles vinham pedindo oração, vinham lutando, e pouquíssimos dias antes do pastor Darcy me convidar para pregar hoje à noite, ele morreu, o Nicolas morreu, Deus levou o Nicolas embora, o único filho do Sauro e da Dani, esse casal de muito amigos meus. Fui até Campinas, passar um tempo com eles, participei do velório, do enterro, foi muito difícil, muito, muito difícil, o único filho, câncer, 3 aninhos, mas eu quero testemunhar para os irmãos que o que eu vi ali foi algo que me marcou muito, a atitude, a postura do Sauro e da Dani, pais do pequeno Nicolas que Deus levou. O que eu vi neles foi uma postura de alguém que está chorando muito, que está sofrendo muito, mas eu não vi neles em momento algum desespero. Minha vida acabou, não tenho mais significado, não quero mais viver. Não vi isso neles em momento algum. Encontrei com eles, eu e a Pri fomos lá, dormimos com ele, passamos com eles a noite, participamos do enterro, como eu disse, e os vi fortes. Também não vi, como já vi em outras ocasiões, uma postura de alguém que está querendo ser forte, querendo passar uma postura de que eu não sofro, de que eu não me abalo. Não vi, tanto que a gente conversou muito sobre o que aconteceu, a gente chorou juntos, mas vi esse equilíbrio que só um servo de Deus, um filho de Deus que crê em Cristo e na ressurreição tem e consegue lidar com uma circunstância difícil como eles estão lidando. Eles ainda estão lidando com esse luto, com essa dor, foi muito recente tudo. Mas eu vi nos olhos deles a esperança da ressurreição em Cristo. Eu vi a crença nessas palavras que Jesus disse para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Alguns dias depois do Nicolas ter morrido, eles tinham feito um blog E eu vou abrir aqui para os irmãos, eles tinham feito um blog para escrever notícias, porque muita gente estava envolvida, muita gente perguntando, e eles davam notícias do tratamento, como que estava a reação do Nicolas e tudo. E aí, após a morte do Nicolas, eles decidiram escrever um texto de fechamento das notícias, contando a respeito da morte, de como eles estão lidando com tudo isso. E já dias depois, digerindo, lidando com tudo isso. E aí, a Dani, mãe do Nicolas, escreveu assim, no finalzinho do texto que ela publicou no blog. Eu vou ler para os irmãos. Ela diz assim: enfim, acreditem, nós sentimos falta do nosso filho. Nosso desejo era tê-lo em nossos braços, dar muitos beijos e vê-lo crescer. Mas a sua vida não acabou. Ele não virou anjo, ele não foi para outro plano astral, ele não sumiu do mapa simplesmente. Ele está nos céus, junto com Jesus, vivendo a vida plena e eterna, sem dor, sem choro, sem doença. Um dia, igual a Jesus, ele ressuscitará com o corpo glorificado. E nesse dia, ou mesmo antes, quando o nosso tempo de partir chegar, nós o veremos novamente. Isso é o que nos consola. Esse é o fundamento da nossa fé. Jesus Cristo, que possibilitou todas essas bênçãos, sacrificando a si mesmo numa cruz para pagar o ônus de toda a nossa desconexão com Deus. Exatamente por isso, o nosso maior agradecimento é a Ele, Deus. Ele amou nossa família durante a vida do Nicolas e não deixou de nos amar por causa da partida dele. Ele é justo e bom e sempre será. Obrigado, Senhor. Só um maluco é capaz de escrever uma coisa dessa, irmãos. Só um louco é capaz de escrever isso depois do filho ter morrido. Obrigado, Deus. Sabendo que Deus podia ter curado e não curou. Obrigado, Deus. É por que uma pessoa é capaz de escrever isso? Porque ela crê em Jesus Cristo e crê na ressurreição. E crê na bondade de Deus, independente de todas as coisas. Crê de coração, por mais difícil que seja. Falar sobre ressurreição é me sentir... eu não sei, é me sentir alguém que gosta de mergulhar, nadar na praia e falar de profundezas do oceano. É assim que eu me sinto a falar sobre ressurreição. É falar de coisas que a gente não tem nem ideia. É olhar um cadáver imóvel, frio, e acreditar que aquele cadáver um dia vai ser soprado novamente o fôlego e que ele vai reviver com um corpo glorificado. Quem acredita nisso? Só maluco acredita nisso. Mas o que nós somos, se não malucos, por darmos a nossa vida para esse Deus? Paulo chama a gente de maluco. Nós cremos na loucura da pregação. Só um maluco acredita nisso. E graças a Deus por essa maluquice que o Sauro e a Dani têm, e a fé que eles têm, e que nós temos. A ressurreição é a base da nossa fé, irmãos. É o fundamento da nossa fé e sempre foi. Quando Pedro, em Atos capítulo 2, vai pregar para os judeus, ele fala da ressurreição de Cristo. Quando Paulo, em Atos 17, vai pregar para os gregos, ele fala da ressurreição de Cristo e é zombado por isso. Em Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, Paulo fala: se a nossa vida se limita apenas a essa daqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele dedica um capítulo inteiro para falar: a ressurreição é verdadeira, ela existe. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo fala: ele morreu por todos, para que nós não mais vivamos para nós mesmos. Junto com Ele todos nós morremos e junto com Ele nós ressuscitamos. A ressurreição sempre foi o centro da nossa fé. Não adianta a gente se perfumar, a gente estudar, conquistar títulos, ter um bom emprego,
conquistar sonhos, bens, colocar uma roupa bonita, escrever, fazer o que for, a morte vai chegar para todos nós. E o que a palavra de Deus diz é: a morte não tem poder sobre o nosso Deus. O nosso Deus venceu a morte e isso nos dá esperança. No diálogo com Marta, Jesus diz assim para ela: o teu irmão há de ressuscitar. E Marta replica: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Ela acreditava na doutrina da ressurreição. Ela ouviu a respeito da doutrina da ressurreição, porque desde o Antigo Testamento nós ouvimos sobre ela. Desde Êxodo, desde quando Deus se manifestou a Moisés, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ali a doutrina da ressurreição já estava. Jesus nos ensina isso em Mateus 22. Nos profetas a doutrina da ressurreição existia. Daniel 12, é explícito ao dizer que todos ressuscitarão. Marta conhecia isso. Os fariseus também acreditavam nisso. Mas o que Jesus fala para Marta é assim: Marta, ouça, eu não estou falando para você apenas de uma doutrina. É mais do que uma doutrina. A ressurreição é uma pessoa. Eu sou a própria ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu que estou falando com você. E quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Que palavra, gente, de Jesus. Que palavras profundas que ele fala. E aí ele joga para Marta: Marta, você crê nisso? E Marta aqui, ela se torna um exemplo de alguém que entendeu a mensagem de Jesus. E inclusive João escreveu esse evangelho para gerar nas pessoas uma sensação como a que Marta estava tendo. Porque Marta diz assim, no versículo 27: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Vamos dar uma passeada aqui no livro de João. Abra comigo, por favor, o capítulo 20 de João, que é uma declaração de propósito. Por que que João escreveu esse livro? Dá uma lida comigo no versículo 30 e 31 do capítulo 20 de João. Olha só o que que diz. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então João diz: eu registrei esses sinais para que vocês creiam que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida. O quanto isso se parece com a declaração de Marta? Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Cada um de nós que está aqui dentro deste local, reunidos como igreja, ouvindo essa palavra, passou por um momento em que depositou a vida aos pés de Cristo, crendo que ele é a ressurreição e a vida. Isso é o que preenche o nosso coração, isso é o que dá esperança para nós. Por mais distante que isso pareça estar de nós, às vezes eu me sinto como se a gente estivesse numa praia ensolarada, céu azul, bonito, tudo lindo, e alguém aparecesse e falasse assim: amanhã vai aparecer um tsunami aqui. Aí quando você olha para aquele céu azul, para aquela praia, todo mundo brincando, crianças, você fica: gente, não é possível, não, tsunami, que coisa esquisita. E dali um dia vem um tsunami. Às vezes falar sobre aquilo que diz respeito à nossa fé me faz me sentir assim. A gente está falando de algo que a gente ainda não presenciou com os nossos olhos, a ressurreição. Mas Cristo diz expressamente: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E é essa esperança do reencontro que faz a gente se alegrar, que faz a gente ver todos os sofrimentos que passamos como algo passageiro, algo que, comparado à eternidade, não pesam nada. Eles são leves, não são nada, comparado à eternidade. Só que a ressurreição, e aqui é um ponto que eu quero destacar, a ressurreição que Jesus trouxe a nós, não é apenas a ressurreição literal, que nós temos a promessa de ressurreição, não é apenas essa, mas é a ressurreição que já começa no dia de hoje. Ela não vai começar amanhã, a ressurreição, só após a morte. A ressurreição já começou na vida de todos nós, porque a palavra de Deus diz que nós já morremos com Cristo, e nós já ressuscitamos com Cristo. E isso é óbvio espiritualmente. Quando nós confiamos a nossa vida a Jesus, nós morremos, morremos para o mundo. E nós ressuscitamos com Cristo para uma vida nova, uma vida que tem tudo a ver com a vida que nós teremos depois da ressurreição literal pela qual nós passaremos. Mas essa vida já começa invadindo hoje o nosso cotidiano. É isso que o batismo simboliza quando nós morremos e ressuscitamos, segundo o que diz Romanos capítulo 6. A nossa vida já é a vida de alguém que ressuscitou. Nós já morremos com Cristo. E a nossa vida precisa condizer com aquilo que Cristo tem para nós. Então, se por um lado a ressurreição literal nos dá esperança, nos consola o coração, por outro lado, a ressurreição que já aconteceu, a ressurreição espiritual, ela deve nos motivar a ter uma vida santa na presença de Deus. Eu queria desafiar você, como eu já me desafiei ao preparar essa mensagem, eu queria te desafiar a refletir sobre a sua vida hoje. O quanto os valores celestiais estão dominando a sua vida hoje. O quanto a sua mente hoje já é a mente de alguém que morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo, como sendo uma nova criatura. O quanto a doutrina da ressurreição faz sentido no seu coração hoje. No seu trabalho. No seu trabalho. Você vive como alguém que não é um cidadão daqui, mas é um cidadão dos céus. Como Paulo fala para os Filipenses no capítulo 3, a nossa pátria não é aqui. Vocês que se orgulham de serem cidadãos romanos, não é aqui a nossa pátria, é nos céus. Você vive como um cidadão dos céus, tomando as decisões que você tem que tomar, mantendo as posturas que têm que ser mantidas, testemunhando como tem que testemunhar, conversando como tem que conversar, como um cidadão do reino de Deus. Os relacionamentos familiares, relacionamento conjugal, a administração da vida, das finanças, a nossa vida como um todo, ela reflete alguém que acredita de coração na ressurreição de Cristo, que acredita no Evangelho. Ou a gente diz que acredita, mas vive como alguém que ainda não morreu para o mundo. O mundo já morreu no coração? Ou ainda não? Ou a gente ainda está vivendo pelos valores terrenos, pensando apenas nessa vida? O que Jesus fez com Lázaro foi apenas uma amostra. Sabe que nem que você vai no médico e recebe a amostra grátis? É isso que Jesus fez, amostra grátis, um remedinho. Até porque Lázaro não recebeu o corpo glorificado. Lázaro voltou a viver e poucos anos depois morreu de novo. Foi só uma demonstração, uma amostra grátis. Mas o que Jesus fez com Lázaro explode das páginas da Bíblia. Porque mostra para nós que Ele tem poder de vencer a morte. Todos nós ressuscitaremos. Todos nós já ressuscitamos com Cristo quando morremos para o mundo. Nesse sentido, eu quero encerrar essa reflexão bíblica lendo com os irmãos o capítulo 3 de Colossenses, uma passagem que sempre fica à minha mente, sempre me desafia, eu sempre volto a ela. Colossenses capítulo 3, para encerrarmos esse nosso momento. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Senhor, nós cremos na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós cremos no Teu Evangelho, Pai. Ajuda-nos quando nosso coração vacila e quando nos esquecemos dessa realidade tão, tão linda, tão sublime, tão profunda. Nos dê, Pai, por favor, esperança para lidar com um dia de cada vez, olhando para o nosso dia final, o dia da ressurreição. Enche o nosso coração, Pai, de paz, de serenidade, de tranquilidade, mesmo em meio à realidade da morte. Consola, Senhor, consola o coração de quem sofre. Consola, Pai, o nosso coração com a Tua palavra. E transforma, Senhor, por favor, transforma o nosso dia a dia por meio da Tua palavra, Senhor, da Tua santa palavra. Nos transforma, Senhor, de dentro para fora. Transforma a nossa mentalidade. Não nos deixe, Pai, como discípulos, nos perdermos nas mesmas coisas que as pessoas que não te conhecem se perdem. Não nos deixa gastar força, gastar a mente, gastar os pensamentos, gastar recurso, gastar tudo para aquilo que vai terminar no cemitério, Senhor. Mas dê a nós fé suficiente na loucura da Tua pregação. Nos dê fé para olharmos para o Senhor como sendo a ressurreição e a vida, e aquele que nos dá uma nova vida desde que cremos no Senhor. Muito obrigado por isso ter acontecido desde o dia em que cremos no Senhor. E se aqui existe ainda alguém que ainda não acreditou de coração nisso, ainda não se jogou nos Teus braços, ainda não se derramou aos Teus pés, eu peço que o Teu Espírito Santo, desse Teu jeito especial, que só o Senhor sabe fazer, que Teu Espírito Santo toque nesse coração e mostre a importância de se dobrar perante a Tua cruz e especialmente perante o túmulo vazio. Muito obrigado, Pai, por Teu amor, por Tua graça, por Tua paciência conosco. E eu peço que o Senhor dê aos crentes, àqueles que à semelhança de Tomé têm dificuldade de crer, mesmo tendo visto a ressurreição. Eu peço que o Senhor renove a fé no coração destes. E que o Senhor dê avivamento ao coração deles. Para que a partir de hoje à noite, a partir de amanhã cedo, a semana seja encarada de uma maneira diferente, à luz da Tua ressurreição. Eu Te agradeço, Senhor, de todo o coração e com um coração muito feliz pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, irmãos.